Agora nós vamos para a nossa unidade 5, que é correção monetária. Inicialmente, vamos dar para vocês o conceito de inflação. Inflação é um fenômeno conhecido como sendo um aumento generalizado dos preços dos bens e serviços em um determinado período de tempo. Então, o que acontece? Quando, num determinado período de tempo, o preço dos bens e serviços aumenta, consequentemente, nós temos uma perda do poder de compra. Isso é, com aquela mesma quantidade de dinheiro, nós passamos a comprar menos. Então, nós temos com isso aqui uma perda no nosso poder aquisitivo. Tá certo? Por exemplo, se nós temos, num determinado período, a inflação foi, digamos, de 9%. A inflação de 9% nesse período. De quanto é a nossa perda do nosso poder aquisitivo? Então, o que nós temos? Se a inflação é de 9%, um produto que custava 100, ele passa a custar 109. Tá certo? Então, se nós dividirmos agora 100 por 109, nós vamos encontrar, na forma percentual, 91,74%. O que representa isso aqui? Antes nós consumíamos 100% dos bens e serviços, agora passamos a consumir 91,74% com inflação de 9%. De quanto foi a perda nossa? Foi de 8,26%. Então, nós passamos a consumir menos, com inflação de 9%. Então, essa que é a ideia. Então, vamos supor que para um salário de R$ 1.000, para recompor a inflação, nós temos que ajustar esse salário em 9%. Então, vai ser 9%. Vão corrigir o salário em 9%, 1,09, então ele passa para 1.090. Isso aqui é apenas para manter inalterada a inflação, para um salário de 1.000. Agora, vamos supor que para esse salário de 1.000 com inflação de 9%, nós tivemos um reajuste de salário na ordem de 11%. Tá certo? Então o salário passa para 1.110, não é isso? Houve um ganho adicional de inflação na ordem de R$ 20. Então, como nós tivemos um reajuste superior ainda à inflação, nós temos um ganho real. Então, esse ganho real foi de quanto? Basta pegar 1.110 dividir por 1.090. Menos 1 vezes 100, isso aqui vai dar 1,83% de ganho real. Isso é descontado a inflação, nós temos um ganho real de 1,83% e não de 2%, porque a inflação foi de 9%. Tivemos um reajuste de 11%, não ganhamos 2% da inflação. Porque descontado essa inflação, nós temos um ganho real de 1,83%. Tá certo? Agora vamos supor que para esse mesmo salário de R$ 1.000, nós tivéssemos agora um reajuste, digamos, de 6%, que é inferior à inflação. Tá certo? Então, o nosso salário, com reajuste de 6%, ele vai para 1.060. Vejam bem, agora nós temos um reajuste inferior à inflação. Então, nesse caso, teremos uma perda real. De quanto foi essa perda real? De 1.060 dividido por 1.090 menos 1 vezes 100, nós temos menos 2,75%. Então vejam bem, nós não estamos perdendo 3% da inflação, e sim estamos perdendo 2,73%. Tá certo? Então com isso aí nós temos a ideia de quando nós temos uma perda e um ganho real. Gente, vamos ver agora índice de preços, tá certo? Ah, vale ressaltar o seguinte, quando nós temos uma inflação, digamos, de 3%, não significa dizer que todos os bens e serviços aumentaram em 3%. Uns mais, outros menos. O cálculo da inflação é feito por órgãos do governo, certo? Que varia de região para região também. Tá certo? E existe diferentes fatores que causam a inflação, como, por exemplo, escassez de produtos e desequilíbrio da balança de pagamentos. Aumento da demanda de um determinado bem, sem que haja condições efetivas de incremento na produção. A quantidade maior de moeda circulando no mercado também gera inflação, porque se tem mais moeda circulando, tem aquele detalhe do reajuste de preço, então gera a inflação também. Certo? Por deflação, nós entendemos quando há uma queda de preços dos bens e serviços. Na realidade, os preços nunca caem. Quando existe uma promoção, por exemplo, no supermercado, a gente compra um produto, digamos, lá por R$ 5 e está na promoção por 3, não significa dizer que houve uma queda de preço. Significa dizer o seguinte, que aquele supermercado, naquele momento, tem aquele produto lá estocado que é desovar o estoque. Então, ele faz uma promoção para desovar aquele estoque, mas os proprietários do supermercado têm os cálculos direitinho lá, de tal forma que ele sabe até onde pode reduzir esse preço, sem perda, né? Então agora vamos ver os índices de preços. O índice de preço procura medir a mudança que ocorre nos níveis gerais de preço num período para outro. E no Brasil, a maioria dos cálculos de índices são feitos normalmente pela Fundação Getúlio Vargas, pelo IBGE e etc., né? Quer dizer, o valor da inflação é medido através de determinados índices. Nós temos vários índices de preço. Nós temos o IGPM, tá certo? Nós temos, tem preços que são corrigidos também dependendo do contrato, pela TR, tá certo? TJLP. Agora, vamos supor o seguinte, vamos supor que nós temos um produto, o preço desse produto hoje, no momento zero, tomado como data base, o preço dele é 5,75. Um mês depois, nós fomos comprar esse produto, ele já estava valendo R$ 6,20. Qual seria o índice de preço desse produto de um período para outro? Então, esse aqui é o período inicial tomado como base, o período final. O índice de preço nós vamos anotar por I. Nesse caso, nesse período aqui, é o preço final dividido pelo preço inicial. Menos 1 vezes. Então, nós temos quanto? Nós temos. Isso aqui deu 1,07183. O que que significa dizer isso? Significa dizer que esse produto, em relação a essa data aqui, está valendo, nessa data, 1,07 vezes mais. Então o índice de preço está aí. Agora, se nós queremos a variação percentual, se nós queremos a variação percentual, vamos chamar de J', é o preço final menos o preço inicial, dividido pelo preço inicial. Então, nesse caso, o que que nós temos? 6,20 dividido por 5,75 menos 5,75 dividido por 5,75 dá 1. Isso aqui é quanto? Isso aqui é o índice de preço, tá certo? 1,07183 menos 1 vezes 100. Então, a variação percentual foi na ordem de 7,83%. Quer dizer, esse produto aumentou 7,83%. Okay? Agora vamos supor que no segundo momento, um mês depois, esse produto está valendo R$ 6,60. De quanto foi o índice de preço ao final do segundo período em relação ao primeiro? Então basta fazer o quê? Basta nós dividirmos 6,60 por 6,20. É sempre o quociente entre o preço final e o preço inicial. Isso em relação a esse período aqui, tomado como base. Se fosse em relação ao período todo, basta pegar esse aqui com esse. Fazer o quociente dos dois, aí nós temos o índice de preço no período todo. Nós estamos calculando o índice de preço de período a período. Então, nesse exemplo nosso, o que que nós temos? O índice de preço, no segundo momento, será 6,60 dividido por 6,20. que vai dar 1,0645. A variação percentual no segundo momento é isso aqui menos 1 vezes 100, então vai dar 6,45%. Então, o que é que nós temos? Aqui, nós temos uma variação percentual de 7,83%. No segundo período, nós temos uma variação percentual de 6,45%. E vamos supor que no terceiro mês, esse produto está custando 6,90. De quanto é a variação percentual, mas inicialmente, de quanto seria o índice de preço ao final do terceiro mês em relação ao segundo? Basta pegar 6,90 e dividir por 6,60. Então, o que nós teremos? O índice de preço no terceiro período vai ser o preço final, que é 6,90, dividido por 6,60. Isto aqui vai dar 1,0455. Certo? Então, a variação percentual ao final do terceiro período em relação ao segundo, vamos chamar de J3, foi de 4,55%. Certo? Então, o que é que nós temos? Ó, nós temos aqui, no terceiro período, é 4,55%. Agora, de quanto seria o índice de preço ao final do terceiro período em relação ao primeiro período? Então, que situação nós teríamos agora? Nós teríamos agora a seguinte situação. No momento zero, nós temos aqui 5,75. E no momento final, no período 3, nós temos 6,90. O índice de preço no período todo será de quanto? É o preço final dividido pelo preço inicial. Fazendo essas contas, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 1,20. Então, a variação percentual no período todo vai ser quanto? De 20%. Então, vejam bem. Aqui no período 1, o produto estava valendo 6,20. No período 2, o produto estava valendo 6,60. A variação percentual no primeiro período foi de 7,83%. No segundo período, foi de 6,45%. No período 3, foi de 4,55%. O acumulado deu 20%. Então, uma maneira de calcular o acumulado, o J', tá certo? Vai ser igual a quanto? Pegamos essa taxa aqui na forma unitária, 1,0783 vezes o quê? A segunda, 1,0645 vezes a do terceiro período, 1 mais 4,55% na forma unitária, dá 0,455. Tudo isso aqui, menos 1 vezes 100. Então, efetuando essas contas aqui, nós teremos 1,20 menos 1, que vai dar 0,20 ou 20% no período todo. Com isso aí nós temos o quê? O percentual acumulado no período todo. Certo? Então, basta a gente pegar o preço final e dividir pelo preço inicial. De uma maneira geral, então o que é que nós temos? Nós temos o seguinte, ó, nós temos aqui, no momento zero, nós temos um P0. No momento 1, nós temos um P1. No momento 2, nós temos o V2. No momento N menos 1, nós temos o PN menos 1. E no momento N, nós temos o PN. Então, o índice de preço no período todo vai ser o quê? Vai ser o acumulado período a período. Então, Basta fazer o quê? Basta fazer isso aqui, ó. Então, no primeiro momento, é o P1 dividido pelo P0, vezes, no momento 2, é o P2 dividido pelo P1. No momento 3, vai ser o quê? Vai ser o P3 dividido pelo P2. E assim por diante. No último momento, nós temos aqui o PN dividido por PN menos 1. Então vejam bem, esse aqui corta com esse aqui corta com esse, vai cortar com o seguinte, esse aqui corta com esse. Então o índice de preço no período qualquer, basta fazer o quê? Pegar o preço final, dividir pelo preço inicial. Tá certo? Isso de uma maneira mais geral. Analogamente, com isso nós conseguimos o quê? A variação percentual. Chamar de J' vai ser o quê? Vai ser 1 mais J'1, a variação percentual do primeiro período, que multiplica o quê? 1 mais J'2, que é a variação percentual do segundo período, 1 mais J'N, que é a variação percentual no último período, tudo isso aqui, ó, menos 1 vezes 100 para ficar na forma percentual. Tá certo? E a média percentual no período todo, a média no período todo, vai ser igual a quanto? Vai ser 1 mais J' elevado a 1 sobre N menos 1. Isso aí nós temos a média percentual no período todo, tá certo? Então vamos ver um exemplo. Um exemplo é o seguinte: em janeiro, fevereiro e março de determinado ano, o preço de um produto teve os seguintes aumentos. Ele teve um aumento de 1, em janeiro ele aumentou 1 ponto, então seria o J'1 de 1,95%. Em fevereiro, ele aumentou 1,58%. E depois, em março, ele aumentou 2,24%. Qual o percentual acumulado de aumento no período todo, no trimestre? Então, nós queremos saber quem? O J' no período todo. E qual o percentual médio? Nós queremos saber a média. Essa média percentual, como foi dito, é a média geométrica, não aritmética. Não é pegar isso aqui, mais isso, e dividir por 3, tá certo? Então, substituindo na fórmula, o que nós temos? O J' vai ser o quê? Vai ser 1 mais, né? 0,0195. Multiplica o quê? 1 mais 0,0158. Multiplica o quê? 1 mais 0,0224, né? Menos 1. Tá certo? Agora, efetuando essas contas todas aí, o J', isso aqui vai dar. Vai dar 1,0588 menos 1, que vai dar 0,0588, ou a variação percentual vai ser quanto? De 5,88% no período todo. No período. Tá certo? Agora, a variação média percentual foi de quanto? Então, a média é de quanto? É 1,0588 elevado a 1/3, porque são 3 meses, né? Efetuando essas contas aí, nós temos 1,0192 menos 1, que dá 0,0192, ou a média percentual de reajuste no período foi de 1,92%, em média, tá certo? No trimestre, ou no período. Agora, nós vamos ver a parte de correção monetária. A correção monetária é um dispositivo que visa corrigir os efeitos distorcivos da inflação sobre os ativos financeiros. Nós sabemos que ela foi introduzida no Brasil em 1964, com a criação das obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, até chegar nos nossos dias com com ATR e TJLP, dependendo do tipo de contrato. Tá certo? E no mercado financeiro, nós sabemos que nós temos dois tipos de correção monetária, que é a pré-fixada e a pós-fixada. Na pré-fixada, baseia-se numa taxa de inflação esperada ou antecipada para o futuro. Então, um exemplo. Quando nós vamos fazer um empréstimo pessoal, digamos que nós pegamos 10 mil emprestado e vamos pagar uma taxa de juros de 2% ao mês, em 24 prestações mensais. Então, a taxa de juros é pré-fixada. Já sabemos que todo mês iremos pagar aquela prestação fixa e a taxa não é corrigida. Então, já sabemos a taxa de antemão. E pós-fixada, a correção monetária fica em aberto e os valores serão conhecidos no decorrer do tempo à medida que são divulgados o índice de inflação. Por exemplo, nós temos um contrato de financiamento de longo prazo para compra de equipamento. Então, vamos financiar um equipamento, digamos, no valor de 100 mil em 48 meses, a uma taxa de 2% ao mês, mais a variação da TJLP. Então, nós temos que corrigir a prestação todo mês pela TJLP acumulada, digamos, pela tabela price. Então, a prestação, inicialmente calculamos o valor da prestação, e a cada mês nós corrigimos pela TJLP acumulada. Então, nesse caso, nós temos uma correção pós-fixada. Isso é um contrato pós-fixado. Um outro exemplo de correção pós-fixada é as aplicações da caderneta de poupança. O rendimento da caderneta de poupança é 0,5% mais a variação da TR. Então, o 0,5% é garantido todo mês, mais a correção da TR. E com isso aí, nós vamos falar agora em taxa aparente e taxa de juros reais. O importante em taxa aparente e taxa real é o seguinte: nós fazemos uma aplicação. Digamos que nós fazemos uma aplicação, uma aplicação, digamos, a 3% ao mês. E vamos supor que a inflação, vamos anotar para o J, foi de 2% ao mês. De quanto foi o nosso ganho real? Ganhamos 1% da inflação? Então, neste caso, nós temos uma inflação de 2% e a aplicação foi de 3%. Então, nesse caso, a nossa aplicação II é maior que o J. E a taxa real, nós vamos anotar por R. Então, quando nós temos um I maior que o J, então nós temos um R maior que zero. Agora, se o I for igual a J, nós temos um R igual a zero. Isto é, nós aplicamos um capital a 3% ao mês, com inflação de 3% ao mês, digamos, não ganhamos nem perdemos. Agora, se nós temos uma aplicação I, digamos, aplicamos o capital a 2% com inflação de 3%. Então, nesse caso, o I é menor que o J. Então, nesse caso, nós temos uma perda real. Então, nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos estabelecer uma relação entre o I, que nós vamos chamar de taxa aparente, o R e o J. Essa relação é dada pela seguinte expressão: 1 mais I é igual a 1 mais R multiplica 1 mais J. Então, na taxa aparente, ela tem duas componentes, que é a taxa do ganho real e a taxa de inflação. Quando nós trabalhamos no comércio, ele nos cobra uma taxa de juros, digamos, de 3% ao mês, então é a taxa aparente. Dentro desses 3% ao mês, o que que nós temos? A loja tem seu ganho real, ela projeta uma inflação, e aqui nós podemos acrescentar ainda a inadimplência. Digamos, a inadimplência, digamos, é 1%. Então acrescenta mais 1% aqui, que vai nos dar o cálculo da taxa aparente, que é a taxa de juros para financiamentos, para empréstimos, principalmente nas lojas comerciais utilizam muito isso aí, tá certo? Então aquela taxa de juros que nos é cobrada pela loja é a taxa aparente, que dentro dessa taxa aparente tem essas componentes todas. Isso aqui é chamado também a taxa de ficha, tá certo? Então vamos a exemplos. Vejam bem, aqui nós temos a relação entre a taxa nominal, a taxa real e a taxa de juros. 1 mais R vai ser igual a quanto? É 1 mais I dividido por 1 mais J. E com isso aqui nós temos o quê? A taxa de rentabilidade real. O I é a taxa aparente, a taxa de rentabilidade aparente, e o J é a taxa de inflação. Então vejam bem, a taxa do ganho real é a taxa aparente descontada a inflação. Descontada a inflação, nós temos o ganho real da operação. Tá certo? Vamos a um exemplo, quer ver? A empresa obtém um empréstimo de 80 mil para ser liquidado por 84.400 ao final de um mês. Então o que nós temos? Ó, um empréstimo hoje de 80 mil, um mês depois ele será pago por um total de 84.400. Então, nós temos uma taxa aqui, digamos uma taxa nominal, que a taxa nominal é calculada com base no valor nominal do empréstimo, ou da aplicação. Então, essa taxa nominal, I, é juros pagos, é a razão entre juros pagos, né? E o capital. E o principal, o capital. Então, nesse exemplo, nós temos a taxa aparente foi de quanto? É a razão entre os juros pagos, que no caso o juros foi de 4.400, dividido por 80 mil. Isso aqui vai nos dar uma taxa de 5,5%, que é chamada às vezes taxa nominal, que não deixa de ser o quê? A taxa aparente. Tá certo? Agora, vamos supor que nesse mesmo período nós tivéssemos uma taxa de inflação de 1,4%, descontada a inflação, de quanto foi esse ganho real? Então, com isso vamos determinar o juro real, que vamos anotar para o JR, e a taxa real mensal, é a taxa de rentabilidade real, e o R. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Ó, nós vamos calcular inicialmente a correção monetária. A correção monetária, ela é o PV, corrigir o PV pela inflação. Nesse exemplo nosso aqui, o empréstimo nosso foi de 80 mil, vezes a taxa de inflação, que no caso é 1,4%. Nós temos uma correção de 1.120. Agora, vamos pegar o capital, vamos corrigir o capital. Então, o capital inicial corrigido, o que é? É o PV mais a correção monetária. Então, com isso aí, nós temos o capital corrigido, que é o PV mais o PV vezes J. De uma maneira geral, fica o quê? Fica PV que multiplica 1 mais J. Então, nesse exemplo nosso aqui, nós temos o quê? 80 mil multiplica 1,014. Vai nos dar um capital corrigido de 81.120. Agora, o juro real, ele vai ser o juro aparente, nesse exemplo nosso aqui. Nesse exemplo nosso, o juro aparente é de 4.400, então o juro aparente, o rendimento aparente, menos a correção monetária. Esse juro aparente, no nosso exemplo, é 4.400 menos a correção monetária, que é 1.120. Nós temos um juro real na ordem de 3.280. Então vejam bem, o que é esse juro real? É aquele juro aparente que nós aplicamos 80 mil e pagamos 84.400, então foi pago 4.400, né? Que na realidade isso é o juro aparente, que descontado a inflação, esse juro passa, o juro real foi de 3.280. 3.280. Então, com isso aí, nós calculamos a taxa real. A taxa real é o R. A taxa real, o que que é? É o juro real dividido pelo capital corrigido. O capital corrigido é quanto? É o PV que multiplica 1 mais J. Então, nós temos o JR, no nosso caso, é 3.280. O capital corrigido foi de quanto? De 81.120, que vai nos dar uma taxa de rentabilidade real de 4,04%. Então, essa aqui é uma expressão que nós podemos utilizar para o cálculo da taxa de rentabilidade real. Se nós aplicarmos diretamente naquela forma de 1 mais R, que é igual a 1 mais I dividido por 1 mais J, o que que nós teríamos? A taxa de rentabilidade aparente, que é o I aparente, no nosso exemplo foi de quanto? 5%. Então fica 1.055 dividido por 1 mais I, 1 mais J no caso, perdão, menos 1 vezes 100, né? O R vai dar exatamente 4.04%. Então, nós temos duas maneiras de calcularmos a taxa de rentabilidade real. Taxa de rentabilidade real é em termos percentuais. Rendimento real é juro real, é dinheiro. Taxa de rentabilidade aparente é o I. E rentabilidade aparente é o juro da aplicação, que descontado a inflação, nós temos o rendimento real. Vamos a exemplos, então. Bom, nós temos uma aplicação de 2.700. Nós aplicamos um capital PV de 2.700. Teve um rendimento aparente, então juro aparente, na ordem de R$230. A inflação do período, J, foi de 7% no período, tá certo? Vou determinar a rentabilidade aparente, é a taxa de rentabilidade aparente, é o I, aparente, e a rentabilidade real, a taxa de rentabilidade real, certo? Ó, nós sabemos que a taxa de juros, por definição, o que que é? É a razão entre os juros pagos ou recebidos pelo capital, não é isso? Então, nós temos 230 dividido por 2.700. Isso aqui vai nos dar, dividindo isso aqui, vezes 100, nós teremos 8,52% no período, né? Porque a inflação do período aqui foi de 7%. Então, para o cálculo da taxa de rentabilidade real, nós temos o quê? É 1 mais I, né? Então fica 1.0852 dividido por 1.07 menos 1 vezes 100. Isso aqui vai nos dar 1.42% no período. Certo? Agora, uma outra maneira de calcular a taxa de rentabilidade real. Vejam bem. A pessoa aplicou 2.700, teve um ganho aparente de 230, descontado a inflação, de 7% no período, deu uma rentabilidade de 1.42%. Agora, ele teve um ganho aparente de 230, certo? De quanto foi o rendimento real descontado a inflação? O rendimento real vai ser o juro aparente menos a correção monetária. Ora, a correção monetária vai ser na ordem de quanto? É o PV, né, vezes o J. Nesse exemplo nosso aqui, o que nós temos? A correção monetária vai ser 2.700 vezes 7% isso aí. Então, a correção monetária deu na ordem de 189. Então, o rendimento real, o juro real, o ganho descontado da inflação, vai ser quanto? Vai ser 230 menos A correção monetária, 189, que tem um rendimento real de 41. Esse 230 foi um ganho aparente, um ganho ilusório, porque não foi descontada a inflação. Descontada a inflação, nós temos um rendimento real nessa ordem, ó. Certo? E para nós calcularmos agora a taxa de rentabilidade real, usando essa formulazinha aqui, ó, JR dividido por quem? Por PV, que multiplica 1 mais J. Vocês vão notar que vamos obter o mesmo resultado de anterior. Então, é 41, que é o rendimento real. O nosso PV é 2.700, multiplica 1.07. Efetuando esses cálculos aí, ó, nós vamos encontrar o R igual a 1.42%, mesma coisa. Tá certo? Ok? Então, vamos fazer um outro exemplo, ó. Nós temos uma aplicação, ela teve um rendimento aparente. O rendimento aparente, então, a rentabilidade aparente, o JA, juros aparente, na ordem de 1.200. Se no período da aplicação a inflação foi na ordem de 15% no período, a taxa de juros real, a taxa de rentabilidade real foi de 1,75% no período, pede o capital aplicado, pede o PV, pede a correção monetária ou atualização monetária e pede o rendimento real. O rendimento real ou o juro real descontado à inflação. Então vamos lá. Nós queremos saber inicialmente o valor do capital aplicado. Nós sabemos que a taxa de juros aparente é o juro aparente dividido pelo capital. Tá certo? Então isso aqui nos leva que o PV vai ser igual ao JA dividido por I, onde o I é a taxa aparente. O JA nós temos que é 1.200. Então vamos calcular a taxa aparente. Nós temos a taxa real e temos a taxa de inflação. Nós temos que a taxa aparente é dada por 1 mais I, multiplica o quê? 1 mais R, multiplica o quê? 1 mais J. Então, o que que nós temos? 1 mais R na forma unitária, nós temos quanto? 1,0175, que multiplica o quê? 1 mais a inflação na forma unitária. Nós temos o quê? Nós temos 1 ponto. A inflação foi de 15%, 1,15. Fazendo esses cálculos aqui, nós vamos ter o quê? 1,17013. Então, a taxa aparente dessa operação vai ser quanto? Mas já na forma percentual, vai ser 17,013% no período. Então, com isso, nós conseguimos a taxa aparente, de posse da taxa de rentabilidade real e a taxa de inflação no período. Vamos aqui agora encontrar o capital aplicado. Então, o PV ele vai ser igual. O juro aparente foi de quanto? 1.200 dividido por I na forma unitária. Então vai ser dividido por 0, 17, 0, 13. E com isso aí nós vamos obter um valor de 7.053 com 43. Então isso representa o valor do capital aplicado, né? A uma taxa aparente de 17,03. Agora vamos responder o item seguinte, que é a correção monetária. Então, a correção monetária, o que que é? É o PV vezes J. Então, no nosso caso, de posse do PV, que foi encontrado, que deu 7.053,43, vezes 0,15. Isto é, basta calcular 15% desse valor. Então, vamos ter uma correção monetária na ordem de 1.058,01. Com isso aí, nós respondemos o segundo item. Agora, o terceiro item pede para calcular o rendimento real da operação que vem a ser exatamente o rendimento real descontado a inflação. Então, o JR, o que que é? É o JA menos a correção monetária, isso é, descontando a inflação. Então, o JA, que é o rendimento aparente, foi de quanto? De 1.200. De quanto foi a correção monetária? Foi de 1.058,01. Isso vai nos dar um rendimento real na ordem de 141,99. Então, esse aqui equivale, ó. Esse 1.200 aqui é um ganho aparente, um ganho ilusório, porque não foi descontado a taxa de inflação, tá certo? Então, descontando a inflação de 15% no período, nós temos um ganho real, temos um rendimento real na ordem de 141,99. Ok? Então vamos a mais um exemplo. Ó, uma pessoa fez um investimento de 2.500, então a pessoa aplicou hoje 2.500 e resgatou 9 meses depois. 9 meses depois, ele resgatou a importância de 3.054 com 29. Então, pede para calcular a taxa de rentabilidade real mensal, está pedindo o R mensal, tá certo? Sabendo que a taxa de inflação, o J, foi de quanto? Foi de 1,75% ao mês. Está pedindo o R. Nós não temos o I, tá certo? Nós sabemos que o R é tirado dessa relação aqui. 1 mais R, o que que é? É 1 mais I dividido por 1 mais J. Está pedindo R ao mês. Olha, se está pedindo R ao mês, essa taxa I que tem que estar ao mês, é a inflação também que está ao mês, já foi dada ao mês. Mas nós não temos a taxa aparente. Tá certo? Mas nós podemos buscá-la. De que maneira? Da seguinte maneira, usando a fórmula do montante, né? Porque nós tivemos uma aplicação. Nós tivemos uma aplicação de 2.500, não é isso? E ao final de 9 meses gerou um montante de 3.054,29. Então nós vamos usar essa fórmula aqui, ó, do montante, que é igual a FV, é igual a PV, que multiplica 1 mais I elevado a N. A taxa aparente vai aparecer, ó. Então o que é que nós temos? Pela fórmula do montante, 9 meses depois foi resgatada a quantia de 3.054,29. Isso aqui é igual a PV, que é 2.500, que multiplica 1 mais I elevado a 9. Certo? E nós queremos descobrir o I. Aqui nós podemos operar algebricamente e tirar o valor do I ou fazer direto o cálculo na HP. Tá certo? Fazendo o cálculo direto na HP, o que que nós vamos ter? Mas inicialmente, só mostrar para vocês aqui, ó, nós temos aqui 1 mais I elevado a 9. Esse aqui está multiplicando, passa para cá dividindo. Então, nós temos 3.054,29 dividido por 2.500. Fazendo essas contas todas aí, nós vamos chegar a 1 I igual a 2,25% ao mês. Certo? Vamos fazer o cálculo desse I na HP. Vou mostrar para vocês na HP como é que fica. Aliás, nós já fizemos isso anteriormente. Quem tem dificuldade de fazer os cálculos algébricos, utiliza a HP 12C, que fica mais fácil. Inclusive, na prova, vocês podem usar a HP, tá certo? Aí vocês colocam os dados na fórmula, tá certo? Como nesse exemplo aqui, ó. Na prova, como vocês vão proceder para o uso da HP? Nesse exemplo aqui, nós queremos calcular o valor da taxa. Então, o que vocês fazem? Vocês utilizam a fórmula do montante, ó, substituem os dados na fórmula, depois cálculo feito pela HP. Os cálculos sendo feitos pela HP, nós vamos pegar a fórmula do montante, né, que é 3.054,29 igual a 2.500, que multiplica 1 mais I elevado a 9. Então você escreve isso aqui. Agora, desenvolvendo HP, o que nós temos? Nós temos 3054,29 CHS. Isso aqui é o montante, FV. 9N2500PV e chamamos I. Tá certo? Então, o que é que nós vamos ter então? Vamos fazer aqui na HP agora, para o cálculo da taxa, tá certo? Então, esse é o procedimento que vocês vão utilizar quando usar a HP na prova. Então, vamos lá. Ó, nós temos. Vamos digitar o montante: 3.054,29 CHSFV. A ordem que de inserir os valores na calculadora não importa, tá certo? Ó, 9 é o N, 2.500 é o PV, vamos chamar o I. Aí vai aparecer na tela 2,25. Então, com isso aí, nós conseguimos quem? Nós conseguimos a taxa aparente da aplicação. Tá certo? Então, nós já temos. Então, nós já temos a taxa aparente, que foi calculada e obtivemos 2,25% ao mês. Nós temos a taxa de inflação, que foi dada de 1,75% ao mês, e queremos calcular agora a taxa de rentabilidade real, também mensal. Então, usando a relação, nós temos 1 mais R é 1 mais I dividido por 1 mais J. Então, nesse exemplo, o que nós temos? 1,0225 dividido por 1,0175. Efetuando esses cálculos, né, divide isso aqui por isso, tira 1 vezes 100, o R será de 0,491% ao mês. Então, isso aqui representa a taxa de rentabilidade real. Então, com isso aí, nós encerramos a nossa unidade 5 de correção monetária.